Conversa com o autor.
Está no ar Conversa com o Autor. Hoje recebemos Hilber Cunha.
Tudo bom? Prazer estar aqui com vocês e poder falar de literatura. Que bom.
E João Pires da Gama.
Estou me sentindo honrado de estar no seu programa.
Eu sou Cátia Navarro e o Conversa com o Autor está começando. Cunha nasceu no Rio de Janeiro, é graduado em psicologia e morou em Nova York por 3 anos. Entre as atividades realizadas após voltar ao Brasil, participou como membro da equipe de produção de algumas edições da Bienal do Livro. Por fim, retomou a carreira de psicólogo e fez pós-graduação em Gestaltterapia, atividade que divide com a de criar histórias. Depois de várias experiências, lança seu primeiro livro, Água. João Pires da Gama é um escritor brasiliense que já lançou o livro Nada de Drama, a Escrita Salva. E agora lança Para Todos os Corações Selvagens, poemas inspirados na trajetória da sua 4ª internação psiquiátrica. Ele quer continuar escrevendo para manter a saúde mental. Seu novo trabalho, que escreveu dentro de uma clínica psiquiátrica, só teve fechamento após 1 ano, quando fez a escolha dos 15 poemas entre muitos. A publicação retrata a sua instabilidade de humor, já que sofre de bipolaridade e da síndrome borderline. Os livros retratam também uma virada quando ele descobre a fantasia que a literatura pode proporcionar misturada com a realidade. Aos dois autores, as minhas boas-vindas nesse programa, que com certeza será mágico. Hilber Cunha, eu começo com você, porque água e magia, magia e água, tudo a ver.
Tudo a ver.
Tudo a ver. Absolutamente se completam.
Do que trata esse seu primeiro romance?
Ele é uma história que se passa de ficção, que se passa num futuro indeterminado, e ele retrata um mundo onde a água acabou. As pessoas, para terem acesso à água, elas precisam cavar poços, elas precisam se organizar. Precisaram se reorganizar em uma nova sociedade, que novamente mantém os nossos padrões, né, de sociedades divididas em castas de favorecidos e desfavorecidos, e como podemos criar uma nova sociedade onde a água e os bens da natureza possam ser iguais para todos.
Eu só fico preocupada porque eu acho que a gente está tão próximo desse seu romance. Ele é uma ficção e eu ouço você falando, Hilber, e eu fico pensando, gente, a nossa civilização está mais perto disso que o Hilber trata em ficção do que a gente possa imaginar.
Eu imagino que sim. Eu assisti recentemente o filme Caminho do Mar, que conta a história do Rio Paraíba do Sul. Quer dizer, desde a sua primeira nascente, onde a mina de água, onde ele brota e vai se juntando para formar esse grande rio, e é assustador. Primeiro, o filme é lindíssimo, mas é assustador porque você vê áreas antes navegáveis, hoje restritivas à navegação, ilhas que não existiam surgindo, e um avanço do mar sobre o rio em sua foz, que já chega a quase 1 quilômetro, se não me engano, acabando com o ecossistema, tornando saloba águas que não eram. Então você já não tem mais a pesca, você não tem mais a questão do próprio ecossistema se desfazendo por uma mistura que não é saudável da água, por causa da redução do volume de água que chega ao mar.
Enfim, nós somos água no nosso corpo, basicamente. A água está presente em tudo que a gente faz na nossa vida, ela é absolutamente indispensável, e a gente não dá o devido valor. No seu romance, é possível a gente perceber isso também, o pouco valor que era dado a essa água?
Sim, em 2 momentos. Um momento específico é um momento em que eu chamo de interlúdio, onde eu dou uma breve visão do que aconteceu para que o mundo chegasse onde chegou. e depois eu sigo com a história. E o tempo todo, a água, o bem da água é muito valorizado. Até mesmo pelos dois lados da história, né? Aquela favorecido e os desfavorecidos, ambos dão um valor muito grande à água. E essa sociedade mais favorecida começa a cair quando eles param de dar valor a essa água. Justamente nesse momento é a queda deles.
Você fez pesquisa para esse livro?
Fiz. Fiz algumas pesquisas geográficas, no sentido, eu pesquisei questão de degelo, né, dos polos, quanto aumentaria, como é que ficaria o mapa do mundo. Eu fiz pesquisa sobre os rios. Primeiro me chamou a atenção que o mesmo que acontece com Paraíba do Sul está acontecendo com São Francisco. Né? Calotas, por exemplo, que a gente tinha como gelo eterno, o Kilimanjaro no verão está seco. É uma escarpa assim, de rocha. Não tem mais aquela neve eterna no Kilimanjaro. E outros estão começando a também de reduzir essa camada. A gente vê isso acontecer nos Andes, a gente vê no Chile, né? Geleiras que estão se acabando, caindo no mar. As pessoas vão, fazem um turismo lindo, maravilhoso, pegar pedrinha de gelo da geleira para tomar com uísque. Mas eu digo, gente, essa geleira está caindo, o nível do mar está subindo, vocês não estão tendo ideia do que está acontecendo.
E fora, você tem toda a razão, o lixo que é jogado no mar ou que é jogado nos rios e que não só entope, como há essa poluição. E aí aquela água que a gente chamava de cristalina, ela vai desaparecendo.
Acabando.
Os seus personagens, como é que você os construiu nesse universo?
Eles foram surgindo à medida em que faziam sentido na história surgirem. E eu vou usar aqui um clichê. Depois que eles começam, eles ganham vida. E eu tenho personagens que começaram com toda a ideia de que seria o grande vilão. E não foi.
Eles parece que tomam vida, né?
Própria.
Assim, própria, né? Tomam rumos como a água.
Eles passam a ganhar o nosso livre-arbítrio, como a água que corre
pelo
e acha o seu caminho para chegar até o mar.
Nesse livro, então, se a gente puder compreender melhor, você tem vilões que podem ser mocinhos, mocinhos que se transformam em vilões, ou seja, pessoas comuns.
Pessoas comuns. Pessoas que sofrem, que sentem dor, que fizeram coisas ruins no passado e que hoje procuram criar a possibilidade de criar um mundo melhor. Pessoas que carregam suas culpas, que carregam seus medos, suas solidões. São pessoas como nós todos. Apenas vivem num mundo onde eles precisam, talvez, até matar ou morrer para poder beber um gole de água.
Olha, eu vou pedir a você, Hilber Cunha, que você leia um trechinho da sua história, Água. Vale a gente dizer também que a capa do livro do Hilber Cunha, que é editado pela Chiado, que é uma editora portuguesa, é uma capa super bonita, onde a gente tem um único ser humano perdidinho lá no fundo, né?
Tem um pouco a ver com a própria capa minha.
Engraçado que também tem a ver com a capa do João. A gente vai falar até dos paralelos entre o João e a presença do Hilber hoje aqui. Hilber, escolha então para a gente um trechinho, por favor.
O personagem principal do meu livro se chama Aato. Não me pergunte por que foi o nome que me surgiu e foi o nome que foi dado a ele.
Ótimo.
E eu vou ler um trechinho que é bem do início do livro. E diz assim: Aato ficou com o avô, única família que conhecera. E só deixou a vila após enterrá-lo no leito seco e arenoso do que diziam um dia ter sido um grande rio. Acho que se chamava Amazonas, pensou.
Nossa. Acho que se chamava... Olha, só de pensar que um dia realmente alguém de alguma geração dirá: poxa, acho que aqui tinha um rio Amazonas. Dá um calafrio na gente.
Dá um calafrio.
Dá medo.
Dá medo. Dá medo. A gente tem aqui João Pires da Gama, uma geração, né, mais jovem, 24 anos, não é isso, João?
Exatamente.
Quando a gente escuta, por exemplo, uma coisa como o Hilber traz no romance dele, de que, de repente, alguma geração mais jovem vai dizer: acabou o Rio Amazonas, o que você sente, inclusive, como poeta?
Assim, eu acho, para mim, nada acaba, entendeu? Nada acaba, assim, eu acredito, assim, que há os términos, há os ciclos que se terminam, né, tal, para começar um novo ciclo e tal, como a Carta da Morte. Eu sou muito ligado ao tarô, então, assim, Eu acho assim que nada realmente acaba, entendeu? E eu acho que tudo é muito ilusório, tudo é uma criação do homem, tudo. É, então, o que nós estamos, o que, essas coisas que acontecem aí nesse livro, talvez, sejam, por um lado, assim. É como
reflexões
se fosse,
até.
São reflexões.
Para que a gente possa pensar.
Pensar, né? O que nós estávamos fazendo? O que fizemos para dar no que deu, entendeu?
Para chegar a esse ponto.
Olha,
eu vou torcer muito, João, para que a gente possa realmente tornar as nossas reflexões algo objetivo. Eu acho que você tem razão. Eu acho que um livro como o do Wilber, que é um livro excelente, eu recomendo, gente. Só não consegui chegar até o finalzinho dele, estou super curiosa aqui. Tá, eu não vou perguntar para ele não contar, né? Mas é um livro que traz, sim, o João tem razão, traz essa reflexão sobre a questão da água.
Uhum.
Você parece que você está num thriller e quando você vê, parece um thriller real da sua própria vivência, do que você está passando. E como
aí
é
começa
que você
a ser assustador, né? Talvez, provavelmente.
Começa a ser assustador, porque assustador. Você está envolvido, né, Wilber?
Sim, você fica envolvido. E, assim, algo muito importante que ele trouxe é que a gente tem essa coisa do ciclo.
Ciclo.
Tudo que é buscado é vamos começar de novo. Vamos recomeçar a nossa sociedade. Vamos impor novas bases, mas vamos começar de novo. Nós não vamos desistir. É possível.
Mas talvez, não sei no seu livro, mas talvez pode ser que aconteça até quase uma guerra, né?
Ali. Acontece.
Real.
Porque para começar real. De novo, né?
Para começar de novo, incrível.
João, e o que você fez para começar de novo várias vezes?
Olha, 9 internações psiquiátricas, 3 tentativas de suicídio, entendeu? Então, 1 ano numa clínica psiquiátrica em São Paulo, sofrendo pra caramba, a comida era horrível, não conseguia comer comida, eu fiquei magro, palito mesmo, saí de lá, assim, conseguia andar direito. Então, assim, tentei fugir até nessa internação. E as internações, assim, teve internações muito boas, muito positivas, onde eu produzi esse livro, por exemplo, né, onde eu produzi A Noite de Raquel também, e outros contos, que é o primeiro livro que, infelizmente, hoje eu não pude trazer aqui.
Agora, interessante que você tem 24, né?
Eu tenho 24.
E quanta coisa já vivida.
Eu posso dizer que eu sou uma pessoa bem vivida mesmo, assim. A minha carta no tarô é o louco, né? Porque a carta do louco é uma carta. O que representa o louco? O louco é aquele que não segue as convenções sociais, entendeu? O louco é aquele que procura lugares. Ele é um andarilho, ele vai com o cachorrinho dele ali que tá rasgando a. No tarô de Marselha, tá rasgando ali as vestes dele, ele parece que está tentando dizer alguma coisa a ele, mas ele não escuta o lado animal dele, porque ele tá ligado tanto a uma busca assim, por novos caminhos, né, ao começar, tanto que a carta zerada do tarô, ou é a carta que não tem número, é a carta, ela pode passear por todas as outras cartas, é como se fosse o Coringa, entendeu? Então, eu tenho muito essa coisa do louco. Eu sempre tive muito, assim, entendeu? De ser mal compreendido, porque eu não tinha uma visão direta, focada da vida. Hoje em dia, eu estou tendo. A espiritualidade está me trazendo isso. A questão, assim, as luzes violetas de Saint-Germain que aparecem para mim à noite quando eu vou dormir. Isso me encanta, me inspira a fazer poesias, e me inspira a escrever, entendeu? Então, é toda uma espiritualidade ligada ali. Que está renascendo em mim e mudando os meus aspectos, em todos os meus aspectos mesmo. Meu masculino está até mais presente do que antes, o yin yang ali, sabe? Assim, não tá havendo mais desequilíbrio, assim, eu acho que está começando a ter um equilíbrio, assim, está começando a...
Eu acho, João, assim, sinceramente, assim, primeiro maravilhoso que você, tão jovem, tenha consciência de tanta coisa. Segundo, João, que você traga pra gente a sua realidade e que fale isso de uma forma tão, assim, tranquila, apesar de tantas coisas difíceis que você viveu. E mais, João, num programa como o nosso, que fala de literatura, você vem trazer a poesia e a escrita como um ponto de salvação, como você mesmo chama no seu primeiro livro.
Sim, Esse livro, Para Deus, Corações Selvagens, é um livro de, é um pedido de socorro. É um pedido de socorro, é um pedido de ajuda, entendeu? Era alguém que não estava conseguindo sair dos escombros, entendeu? Estava completamente perdido no próprio lixo que ele criou para ele mesmo, entendeu? Então, é um momento assim, eu me cortava, eu cortava meu braço, eu tenho marcas nos braços até hoje, entendeu? Por causa desse transtorno borderline, tem pessoas que se automutilam. Então, assim, é uma coisa muito forte, entendeu? Tudo que você vive é intenso demais. Se você sente uma tristeza, ela é muito intensa, você quer morrer. Se você sente uma alegria, a alegria não é alegria, é quase um desespero. É uma euforia. A euforia pode te levar até mais o suicídio do que a própria depressão, entendeu? A euforia pode te levar a se jogar, você quer voar, você vai voar e vai e se mata. Então, assim, hoje em dia está equilibrado porque eu tomo remédios psicotrópicos e tudo mais, eu faço fazendo minha terapia.
Eu estou curiosa, eu já li o livro, mas eu tenho certeza que os nossos ouvintes querem ouvir um pouquinho do que você escreveu nesse último livro e que você traz como um ponto de equilíbrio nisso tudo que você estava vivendo. Vamos ouvir um trecho? O que você escolheu para a gente, João?
Você gostaria que eu lesse primeiro a sinopse do livro, que é quase
ótimo,
um poema?
Isso, vamos lá, vamos
tá.
lá.
Nos mistérios do mundo, uma freira e sua solicitude alegórica. Uma tarde de verão com vinho e queijo, uma melancolia intragável, porém bela. Uma clínica psiquiátrica para doentes mentais e a visão de um castelo das redondezas. Pode ser ruim, sim, mas é o que tenho. E se tenho um coração selvagem é porque vou fundo e as intensidades de meus dias são amalgamáveis. Cores raras, taciturno, não há mais predileção pelo bárbaro. E a freira assiste caída no pódio, não haverá mais sacrifício. O livro é assim um recorte, uma diligência, um alarde. Leia-o compenetrado, sabendo que fantasmas sempre serão do passado e sua vida depende disso.
Esse livro, acho que você tem razão, essa contracapa, ela resume bastante o que o João Pires da Gama traz nos poemas dele. Uhum. E por isso que eu pedi a ele agora que escolhesse, ele vai escolher alguns, enfim,
já
aqui no programa, já escolheu. Alguns outros, eu recomendo que a gente leia quietinho, sozinhos, pensando, como ele mesmo trouxe para a gente, como reflexões. João, qual que você escolheu?
Escolhi Confissões no Jardim Secreto.
Vamos ouvir, então.
Posso começar?
Sim.
Do jardim secreto, minhas palavras são obtusas. Quando um homem lhe toma pela mão um completo estranho, ele gosta de me ver chorar, assim que fico mais bonita. Em meu jardim secreto, eu levo uma cadeira de rodas. Vovó está lá, sentada, dizendo-me em cuspes as velharias. Eu me repreendo por não a poder ajudar. E pergunto a ela se ela gostaria de ler um salmo, mas não. O que ela quer é minha cabeça decapitada. Sou uma princesa em apuros, determinada a esfregar meu sangue na cara de todos aqueles que abusam. Não quero mais anarquismo sem a conduta de se preservar. Não barulhos de bomba de extermínio. O jogo de cintura é mais cabível. O fim dos tempos é quando você não se dá o tempo certo para coagir. Todas as coisas pequenas que você fez virão a você cedo ou tarde. Ventre, do ventre, uma geladeira, um forno, uma casa, e nada de namorado. Os meus casos não significam nada. Vivo uma vida doméstica caótica e ninguém quer isso. Só os loucos de coração, os selvagens, que morreram cedo por não pertencerem a esse mundo. Navegando, navegando, rumo ao oeste, rumo às estranhas majoradas, uma ilha sem tesouras, mas cheia de abacate. Estou viajando. Voa, voa, passarinho, e morra. Morra no pico mais alto que conseguir, para evitar o choro, evitar o drama. Os atos agora serão mais focados, indo mais profundo, mais obscuro. E assim eu vou me reproduzindo, como alimentando as mil bocas dos homens, e assim é, assim sou, caindo de amores por todos os seres, sem exclusão, sem penitências e julgamentos. Aguardem-me os ateístas, pois eu venho coroada pela Virgem Imaculada, aqui já citada. Acordo cedo, nua em meu quarto, acendo um cigarro e paro de pensar de escrever também. O que foi aqui escrito era para ser mais um grito, mas que eu abafei. Então que permaneça assim inaudível aos que não sabem ler poesia. Esse é o começo de uma nova era, para o ermitão sem cultura, para o símbolo dos nós. Pela aurora que me ilumina o coração, romperei com os homens soturnos. Odeio-os, mas sim porque me vejo neles. Eu sou, serei sempre, um homem e mulher, a examinar cada um de meus passos, para a morte certeira, minha cova aberta aos visitantes famintos por magia, e o desapego de todos os grupos, minha violência foi selada, estou condecorada, meu lugar é no céu, ao lado da Santa Trindade, aonde eu me misturo com essa velha gentalha, e comemoro a minha dissimulação, até eles me levarem ao umbral, que coroação mais magnífica.
Gente, Hilbert...
Não, eu quero, assim, primeiro parabenizar. Linda poesia. E, assim, eu não sei, é uma coisa muito pessoal. A poesia, para mim, ela é uma história que, embora curta, muito profunda, mas ela é uma história que, assim, à medida em que as palavras vão vindo, é uma história que se forma na minha mente em imagens. E assim, ele conseguiu perfeitamente isso. Uhum. Ele trouxe, durante a leitura dessa poesia, imagens que foram me contando essa história que ele queria me trazer.
É porque...
Então, mais do que palavras, ficaram assim, como quase um filme de imagens que foram trazidas.
É porque a minha palavra preferida, para resumir toda essa minha trajetória como escritor, é imageria. Porque imageria é uma palavra que traz o quê? Ela não é só imagens. É imagens trazidas com sensações.
Isso,
entendeu?
Isso.
E eu falo mais, a gente, ao longo do Confissões no Jardim Secreto, primeiro que todos nós temos os nossos jardins secretos.
Todos, sem exceção.
Todos nós.
E quando o João começou a ler, gente, é impressionante. Ele usa alguns termos como navegando, e usa outros. E, João, a gente vai mergulhando nesse jardim secreto, onde você tem razão, aparecem várias coisas.
Várias.
Que são como sonhos que são fragmentados.
Fragmentados.
Em que você, a princípio, não há uma explicação para aquilo que você está vendo.
Não.
Ou que você está lendo. Não. Mas faz sentido.
Faz sentido.
Não, arrasou. Muito sentido.
Aqui arrasou.
Faz
Fala
sentido,
tudo, é verdade.
Faz sentido. E à medida que você lê, e por isso que eu digo que a gente não pode ler uma vez só, né? Principalmente livro de poemas, você pode retomar aquele poema diversas vezes e você por diversas vezes, até como o Hilbert disse, você terá sensações e histórias diferentes, porque depende de você.
Sim, depende do seu momento, aquilo te toca sempre de uma forma diferente. Um poema, ele pode te trazer uma visão completamente diferente numa segunda leitura, numa terceira leitura, porque você vai estar vivendo momentos diferentes em sua vida e aquilo vai te tocar de maneiras diferentes. Essa é a grande mágica da poesia, é ela poder te tocar diversas vezes de formas diferentes, dependendo de como é esse encontro entre você e a leitura.
João, você tem outro poema para ler para gente?
Tem.
Por favor.
Eu tenho esse e mais um.
Vamos ver esse Vamos aí, ver. Encerrando a sua participação com o seu livro, né? Para Todos os Corações Selvagens.
Tá bom. Esse aqui é um pequeno, assim, ele é mais... não é muito rebuscado como o outro, talvez, mas ele é um poema muito interessante.
Vamos fazer o seguinte. Eu vou combinar o seguinte com você, então. Para deixar o nosso ouvinte mais curioso ainda, você vai ler esse seu poema. Qual é o título dele?
Noiva de Preta, das Sandálias de Prata.
Noiva de Preta...
De Preto, das Sandálias de Prata.
Noiva de Preto, das Sandálias de Prata. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo, vamos deixar o nosso ouvinte bem curioso, depois do intervalo você volta com o seu poema e o Hilbert Cunha vai voltar de novo com mais um trecho do romance dele, Água. O Conversa com o Autor volta já.
Estamos apresentando Conversa com o Autor.
Estamos de volta com o Conversa com o Autor, que hoje recebe Hilbert Cunha, lançando o seu romance água. A gente também tem aqui conosco hoje João Pires da Gama, um rapaz extremamente expressivo, que tem vários livros de poema. Ele agora está lançando o último dele, Para Todos os Corações Selvagens, e que no início do nosso programa já contou até como é que foi o nascimento de toda essa obra dele, livros, enfim, porque ele já esteve internado em várias clínicas psiquiátricas, enfim, sofre de bipolaridade, etc. E foi exatamente nesse momento que houve a maior explosão de criação dele. E a gente terminava pedindo um poema, né, no outro bloco, e agora a gente vai ouvir. João.
Certo. Noiva de preto das sandálias de prata. Retiraste os brincos com que te beijei. Não há amor sem redenção. Quebrei o pulso por onde havias me gradeado, mas nada mudou. Você me queria e conseguiu. O véu de noiva escurece com sua sombra e se torna preto como o sol, que agora é lua. No barco, o beijo seu é o afogamento da moça que um dia disseram que era eu. Mas será que um dia me tive? Eu, criança, e meu amor livre? Não sei. Acho que nunca saberei. Jaz no vale das amaldiçoadas, noiva de preto banhada em turvas águas e satânicas leis.
Você diria, João, que você tem poemas que você considera realmente poemas que tratam de assuntos difíceis e pesados?
Sim.
Que tipos de personagens, por exemplo, até a gente pode encontrar nesse mundo, né, do seu livro?
Olha, é engraçado porque aparecem muitas figuras cristãs, entendeu? Às vezes até disfarçadas, mas aparece sempre ali o sacramento, a prostituta de luxo, né? A prostituta do apocalipse representada ali na rua como um pedaço de carne. Ela se fez carne e ela decidiu se entregar, entendeu? Eu falo disso no poema Ira.
A gente ouvindo isso, Wilber, quando a gente fala de personagens até nas poesias, porque eles existem também, dá para fazer algum paralelo com os personagens do seu romance, Água?
Sim, eu acho que é bem possível fazer esse paralelo, sim. Você, quando pega o personagem vivendo até esse questionamento de suas vidas, esse questionamento de suas relações, como ele trouxe nesse poema da Noiva de Preto e a Sandália de Prata, né, você vai encontrar nesses personagens momentos onde eles estão, dentro do livro Água, se questionando sobre aquilo que estão fazendo. Várias vezes, vários personagens, assim, eu coloco explicitamente, eles se questionando: o que que eu estou fazendo isso? Será que se eu fizer isso, realmente eu não vou estar, sei lá, me ferindo, me magoando de alguma forma? Será que eu tenho esse direito? Quer dizer, vários questionamentos pessoais sobre quem sou eu. Será que era eu? Como ele coloca nessa poesia. Será que sou eu? Quem sou eu que está fazendo isso? Quem é esse eu que nesse momento está fazendo isso? Né? E eu preciso dar um sentido a isso. Assim como essa noiva precisava dar um sentido a isso, esses personagens também buscam dar um sentido àquilo que eles estão vivendo.
Qual o sentido que você diria que existe hoje, inclusive com a vida ficcional do seu romance e a nossa vida do real?
A nossa vida do real e a ficcional. Eu acho que, primeiro, dentro desses personagens, a gente sai de um mundo muito ilusório, onde eles são obrigados a lidar com uma realidade muito dura do dia a dia. Eu trago também muitas coisas cristãs nesse livro, muitas ideias, até explícitas, dentro do livro. Mas o nosso mundo hoje, na verdade, ele vive muito uma aparência. Ele vive muito uma ilusão, ele vive muito uma coisa assim, né, chamado de Maia, ilusão.
Matrix.
Que a gente vive, alguns Matrix. E que a gente, na verdade, tem buscado fugir dessa realidade. E aqui não, aqui nós somos, na verdade, quando chega nesse ponto, essas pessoas, elas são obrigadas a lidar com uma realidade. Não tem mais Rivotril, não tem mais TV a cabo, internet, telefone celular, nada disso existe. A sociedade humana praticamente se extinguiu. Então as pessoas têm que lidar com a sua realidade, elas têm que lidar consigo, com a sua dor, com os seus questionamentos no dia a dia. Não dá para ligar uma TV a cabo, assistir 50 canais e parar de pensar. Não dá para tomar um Rivotril e dormir. Aqui não tem mais isso.
Você toma Rivotril?
Não.
Ok.
Mas a sua geração tem tomado bastante,
Eu tomei
né?
bastante por um bom tempo, Rivotril. O Rivotril me deixava assim, ó.
Os jovens, eu até abrindo um paralelo aqui no programa, eu ando impressionada, Hilbert, como os jovens dessa geração, do João, inclusive, estão tomando realmente remédios, eu não sei se é para ficar, né, vivo, ou se é, na verdade, para escapar, ou haver um escapismo exatamente dessa vida que lhes é oferecida e que está insuportável de aguentar, de lidar.
É um escapismo.
Eu acho que, na verdade, eu vou um pouco além, viu, João? Eu acho que é uma coisa, uma busca do milagre. Sabe aquela coisa? Eu não, porque, assim, a vida é problema. A gente tem que conviver com os nossos problemas, a gente tem que lidar com os nossos problemas e a gente precisa se ajustando nos nossos caminhos de vida. À medida que eu tomo um remédio, seja ele o Rivotril ou qual for, eu paro, eu vou me sentir bem. Então eu paro de ter que lidar com aquilo que me machuca e passo a lidar porque eu estou bem, porque eu tenho que estar bem. Eu não posso mais ter que lidar com o meu luto, eu não posso mais ter que lidar com a minha dor. Eu não tenho tempo para os meus questionamentos. Então eu tomo um remedinho, tudo fica bom, não passe de mágica e eu vou seguir a minha vida sem precisar olhar para mim, sem precisar me questionar. E isso se acumula, isso fica. Então quando ele fala que na escrita, né, como é que é o nome daquele seu outro livro? A escrita.
A Noite de Raquel e os Contos?
Não, da escrita, o outro.
O que salva.
O que salva.
Na verdade, eu tenho.
Nada de drama, a escrita salva.
Não, e na verdade isso foi uma fala minha, mas não seria o nome do livro.
Ah, é uma fala sua.
É uma fala minha. O livro, o nome do livro é A Noite de Raquel e Outros Contos.
Interessante. Seria muito bom se fosse sem drama a escrita salva, porque durante a escrita você se encontra. À medida em que você se põe frente a frente com um livro, com um personagem, com uma história, com uma poesia, com seus demônios.
Sim. Né?
Me perguntaram uma vez que personagem me representava no livro. Eu disse todos.
Todos são você, pô.
Todos. Não tem um que me representa, não tem um alter ego aqui. Todos. Todos me representam no que eu tenho de melhor e no que eu tenho de pior.
É porque eu acho que a escrita, ela proporciona exatamente isso. Quer dizer, você consegue mergulhar na sua história e ali você não é mais você, né? A sua pessoa.
Não.
Você é, na verdade, uma ferramenta, né? Usada por aqueles personagens para que eles chegassem até ali.
Até ali.
Não
isso,
é?
Exatamente.
Eu vou pedir a você, Hilbert, que você escolha mais um trechinho.
Eu escolhi um outro, um segundo trecho, que na verdade traz um pequeno pedaço de uma poesia.
Ah, eu adoro.
E é no momento em que essa guerra que você mencionou que haveria acaba,
uhum,
e que essa sociedade, vamos dizer, mais privilegiada cai,
sim,
né? E alguns dos que participaram dessa revolução se vêem em frente a esse cenário final. E um deles diz assim: há muito tempo, li em um livro proibido um poema. Seu autor, se não me engano, chamava-se Yeats. E tudo isso que vimos me fez lembrar um trecho que dizia mais ou menos assim: tudo se desmancha no ar. O centro não segura a imensa anarquia solta sobre o mundo. Terrível maré de sangue invade tudo. E as cerimônias da inocência são afogadas.
As cerimônias da inocência são afogadas é um verso fantástico.
Fantástico. As cerimônias...
Porque, na verdade, eu acho que a gente está o tempo todo afogando as nossas inocências.
Sim.
E quanta frustração,
frustração
e quanta
a gente
decepção.
Vem disso, né? De a gente reprimir certos aspectos nossos que, na verdade, a gente vê como ruins, mas são bons, às vezes, até. Que eles seriam bons se você colocar para fora... esse monstro para fora e enfrentar ele, né? E tentar... É que nem a carta da força no tarô, que ela tá com tanta paciência ali, abrindo a boca do tarô, fechando a boca a boca do leão, que ela tá querendo criar um equilíbrio entre esses dois seres, entendeu? Ou seja, o leão representa a sabedoria e o lado animalesco dela, né? Do interior dela mais até dos instintos sexuais, da libido, entendeu? E toda a questão, assim, de ela conseguiu controlar aquilo, esses impulsos dela que ela tinha, controlar todas as suas dificuldades que ela tinha, entendeu?
Isso até que o João está falando está interessante, Iber, porque quando ele fala da questão de controlar os impulsos, quando a gente, por exemplo, vê que há uma corrida de busca por uma água que não está mais farta no seu romance, as pessoas deixam os seus impulsos aparecerem, ou seja, fica essa coisa mais selvagem, aparente, latente?
Fica extremamente selvagem, né? Porque nesse momento em que eu chamo aqui no livro, é logo no começo o interlúdio, onde eu explico mais ou menos isso, há um trecho em que eu coloco as pessoas sem o acesso à água, sem os remedinhos milagrosos e sem todas as suas fugas, elas passam a ser somente os seus instintos e o desespero toma conta.
Que é o da sobrevivência, né?
Exatamente.
Elas só querem sobreviver.
Eu coloco aqui
que
tudo começa a acontecer durante as guerras da água. E as guerras da água não são guerras entre nações. São guerras entre famílias, entre irmãos, entre vizinhos, entre pessoas da mesma rua, que passam a ver ao outro como um inimigo para o seu acesso à água e ao alimento. E é um nível de desespero tal em que o seu vizinho, talvez ele se torne o seu alimento.
Nossa, que desespero.
Isso é o que o Wilber traz para a gente, é o que eu já falei aqui em termos de ficção. É interessante que a gente possa pensar que nem tanta ficção assim é. Porque a gente recentemente, até nas guerras que a gente já esteve tão pertinho agora, Sérvia, croatas e tudo, a gente sabe, né, de pessoas que eram vizinhos e amigos e que, de repente, por conta da guerra, uns passaram a odiar os outros, exatamente sem um motivo muito grande. Imagina com a falta da água.
Imagina.
Né? Imagina.
A falta da água traz a falta de alimento. Né? E a gente, sem o alimento, a gente fica sem água, sem o alimento. Né? As indústrias estão parando, você não tem mais um acesso. Eu não falo nem do remedinho do Rivotril, não. Eu coloco até em termos de o seu remédio, que você precisa para controlar a pressão. As pessoas começam a adoecer. Não só a fome vem no desespero. Mas a dor da doença que vai começar a surgir e marcar é muito grande.
E eu acho que o seu livro pode ser até lido de uma forma assim, não tanto literal, mas mais figurativamente também, não pode ser como uma jornada do... não sei se tem um herói aí, assim, vamos dizer assim, uma figura que tem uma jornada, vai ter uma jornada do herói desde o começo, não sei. Mas assim, você poderia dizer que tem um lado assim, no livro que a gente possa ler como se fosse uma metáfora para alguma outra coisa, além de ser um futuro assim, talvez meio distópico, uma coisa não, meio... é sombrio, assim, um futuro sombrio, um futuro que...
Eu acho que sim. Na verdade, eu acho que o livro todo é uma grande metáfora da nossa sociedade atual. Daquilo que a gente pode fazer. Sim. E também tem um herói que tem uma jornada pessoal, um herói improvável, alguém que simplesmente vagava e, de repente, se vê envolvido em acontecimentos que talvez mudem a face da sociedade, sem que ele tivesse preparado para isso.
Ele era o louco.
É ele quem vive
toda... Eu tenho
toda...
que sempre fazer alguma analogia com o tarô. Porque...
Sem problema, ele era o louco.
Ele era o louco.
Que eu acho que, de alguma forma, vai visitando uma por uma as cartas do tarô. Ele visita a morte, ele visita a força, ele visita a lua, ele visita o sol. Ele vai visitando as cartas do tarô durante essa jornada.
Você joga tarô também?
Não. Mas falo do meu pouco conhecimento.
Eu tô cobrando R$70 para comprar uma
consulta.
Você
tá cobrando? Olha, gente, temos propaganda nesse programa, temos tudo. João, eu tô percebendo, assim, quer dizer, o brilho no seu olhar, né, diante da história do Wilber.
Não, eu fico encantado.
Porque é bastante envolvente. E também, né, João, porque de certa forma, o Wilber traz não só o herói, mas também, como você disse aqui tão claramente, né, quer dizer, ele espelha, o herói não é um lado só herói, o outro lado dele pode ser o louco. Que foi exatamente o que você já trouxe tantas vezes aqui, quando você fala dessa questão da loucura nossa que nos acompanha no dia a dia.
Exatamente.
Não é?
Esse próximo livro, talvez eu lance pela mesma editora Multifoco, que eu lancei o Para Todas as Questões Selvagens, e vai vir com desenhos de uma artista plástica, amiga minha, que é tatuadora também, lá em São Paulo. E aí ela está fazendo as ilustrações já. O livro já está sendo avaliado. Entendeu?
E qual é o título? Já tem um título?
Caçador.
Caçador. Vamos ouvir um trechinho, então, que você parou pra gente?
Esse aqui, o livro é dividido em duas partes. No começo, ele é como se fosse uma novela bem experimental, tem cada capítulo, tem vários capítulos. Na segunda parte, a gente chega na Contos de Caçador. Aí começam contos, que eu denominei de fantasia.
Ok. E aí, este é um dos contos.
Esse é um dos contos. Se chama Assombração, que é o primeiro deles. Escrever o quê e para quê? Meus olhos não acompanham as letras, e eu vejo turvo o lago da promessa, como se de lugar encantado estivesse falando, ou campos infinitos de vida, territórios assombrados, moças senis e homens sádicos. Vejo que divaguei demais, mas é que sou superlativa e gosto de exageros. Se um dia descobrir um homem que não faça o mesmo, irei colocá-lo em uma lista. Para falar dessa maravilhosa assombração, eu teria de me concentrar em pecados e em ingratidão. O mais puro dos homens esconde sempre de soslaio uma pista para sua solidão, e ser solitário como uma dádiva dada pelos deuses a nós humanos. Esse ser magnífico poderia ser qualquer homem santo, fruto de uma certa adoração contagiante e efêmera. Nosso maior pecado é crer. Crer limita espaço, tempo, a fé. Fé para os fracos de coração e sensíveis são aqueles que a têm para se cobrirem em santas fortalezas. Eu amei, sim, amei um homem um dia, mas foi tão passageiro que alguns negariam. Mas foi amor de olhos, foi amor de cordas, para uma criatura esquecida pelos homens e não glorificada em grande beleza física. Eu sei, pode parecer insano o que escrevo aqui, mas é um alívio saber para mim que de toda enganação há sempre uma vitória a ser concebida e que nada é de graça e que tudo se transforma de acordo com a nossa semeadura. Eu gostaria de dizer aos irmãos que nós somos frutos da tecnologia, que fomos criados para adaptação e que tudo que é concebido não vem de uma matriz específica e sim mais sensorial. Ó, aurora da minha vida, viva o prado no tempo, viva. Viva as imagens nocivas, mantos enovelados em corpo de criança, nascida para servir ao pai. Minto, se amei foi muito, e se pequei não quero disso uma nota escrita, pois o que nos aniquila fere o coração. E eu que fui ferida em toda a minha vida por aqueles que eu mais amava, mais tinha graça que eu pregava. Ó, irmãos, tirem de mim as mordaças que me ferem a carne. Quero ser apedrejada viva, a primeira palavra de ordem que ouvi de um homem irmão, de uma mulher irmã ou de uma víbora. Que caiam os solutos, que se enganem os desválidos, que os miseráveis tomem conta da Casa Branca, marcada a ódio por homens esdrúxulos e cabos de vassouras.
Esse conto do João Pires da Gama, ele ainda continua, mas a gente vai dar uma paradinha aqui, até para não contar o final, né, João? Mas vamos lá só para a gente ouvir aquele questionamento final, a última frase.
Eu quero saber, o mundo é um lugar simbólico, onde se custa perguntar o que é que fazemos aqui.
O que é que fazemos aqui, Uber Cunha?
Olha, eu não tenho essa resposta do que fazemos aqui, mas eu posso dizer uma coisa. O João escreve poesia. Porque até em conto, a linguagem dele é poética. João,
você
escreve poesia.
É, prosa poética. E o tempo inteiro, quer dizer, usando vários signos, não é? Ou seja, por trás daquelas palavras existem os símbolos de tudo que ele estava querendo traduzindo para nós, não é? E o Bercunha, a gente está no finalzinho do nosso programa. Eu queria que você resumisse o seu livro Água como o valor que ele tem para você, como o primeiro trabalho que você realiza em termos de romance e onde as pessoas podem ter acesso, adquirir o livro, aqueles que ficaram interessados.
Bom, trazer o que esse livro significa para mim não é algo assim muito fácil, porque ele significa um momento absolutamente novo para mim. Tudo isso que eu estou vivendo com o lançamento do livro é muito novo. A escrita do livro foi extremamente prazerosa. Embora longa, eu tive dias que eu trabalhava 3-4 horas no livro sem escrever uma linha nova, apenas fazendo acertos, a parte cronológica, porque tem horas que o livro se abre e acontece simultaneamente em 4 ambientes, então eu precisava fazer esses acertos, então eu vivi esses personagens, eu me senti assim. Quando o livro acabou, me deu uma sensação de saudade deles. E é isso, é esse momento de começar algo novo, esse momento de transformar, de fazer algo que eu não tinha feito até hoje, que era escrever um romance, né? Então tem, traz todo esse significado de novo, na minha, né, vida, de conquista. E vocês podem encontrar esse livro à venda nas plataformas online da Chiado Editora, da Livraria Argumento, da Saraiva, da Travessa, da Cultura e muitas outras livrarias.
E alguém que queira, por exemplo, trocar alguma ideia com você, inclusive pela pesquisa extensa que você fez sobre água, que isso é muito interessante, ou seja, o valor que você tem até com informações novas que você traz. Se quiser trocar ideias com você, como é que acha? Iuber Cunha tem alguma página? Tem Facebook?
Tem Facebook Iuber Filho, tem Instagram.
Iuber com H, viu,
Iuber,
gente?
Iuber com H. Tem o Facebook Iuber Filho, tem o Instagram, onde estou como Água, o Livro. Né? E meu e-mail, iubercunha@gmail.com, as ordens.
Isso, porque o ouvinte, o leitor, ele em geral, hoje em dia, ele gosta muito de comentar, né, os livros ou as obras, então por isso a pergunta. E agora você, nesse finalzinho, rapidamente, as pessoas que queiram, por exemplo, entrar em contato com você, João, como é que fazem
Faz
com a sua obra?
O seguinte, eu tenho uma página no Facebook chamada João Pires, artista, entendeu? Que eu publico textos lá. E eu tenho no Instagram João Pires também.
E aí você, por exemplo, inclusive, você fala dos seus livros e também das suas poesias.
É,
também.
Também.
Gente, olha só, eu quero agradecer demais a presença de vocês, tanto do João Pires da Gama, quanto de você, Iuber Cunha, muito sucesso às obras, aos trabalhos de vocês. Obrigada pela presença dos dois. Obrigada, Iuber.
Muito obrigado a você pela oportunidade.
Obrigada, João.
Muito obrigado. Beijinhos.
Gente, com gravação e edição de Rafael Napoleão, o Conversa com o Autor termina aqui. A gente volta na próxima semana. Obrigada.
Conversa com o Autor. Realização MEC AM.